O evento é um evento tradicional, vai para a 36ª edição. Esse evento é preparado durante um período de 12 meses e esses últimos 60 dias, então, se começa, inclusive, o plantio e os últimos arranjos sobre como será o evento 2024. É um evento muito forte, que no ano passado, 2023, nós tivemos mais de 384 mil pessoas. São 600 expositores que tiveram no evento 2023. Este número permanece no evento 2024, também 600 expositores. O que a Copavel está fazendo é uma triagem das melhores tecnologias, empresas e inovações para que nós tenhamos sempre o melhor do agronegócio, da cadeia do agronegócio, para os produtores rurais, tanto pecuarista como agricultores.
A 35ª edição, que aconteceu, portanto, no fevereiro deste ano, o senhor falava, mais de 384 mil visitantes e o volume de negócios ultrapassando 5 bilhões de reais, bem de bola, 5,1 bilhões. Para este evento agora de 2024, a 36ª edição, o que vocês esperam?
É evidente que nós esperamos crescimento, né? Inicialmente nós temos um crescimento previsto de mais de 6 bilhões de negócios. E entender que o Estado do Paraná, que é o principal foco do evento, é o maior evento da América Latina, vem vários países da América Latina e muitos países do mundo todo no evento, é um evento internacional, mas o foco principal é o Estado do Paraná e também a região sul do Brasil. E nós temos uma característica, são o Paraná, por exemplo, 82%, 84% são pequenos produtores. Então, a comercialização não é uma comercialização robusta por produtor. Por exemplo, quando você vai num estado que tem potencial do agronegócio, por exemplo, na cana ou na laranja, você faz uma venda de 30, 40 tratores para uma empresa. Aqui não, você faz venda de 30, 40 tratores para 20, 30 pequenos produtores rurais. Então, os negócios no rural acontecem muito. Tanto é que deu 5,1 bilhões o ano 2023 agora, espera-se mais de 6 bilhões ano de 2024. Mas é um evento que ele tem uma característica muito especial, que é poucos negócios são realizados no evento. A maioria das demonstrações técnicas e inovações o produtor vai adquirir lá na sua cidade. Por exemplo, variedade de semente, adubo, insumos, do plantio à colheita. Então ele adquire parte de máquinas agrícolas aqui. Mas o grande movimento fica para depois do evento.
Em relação às novidades, claro que trata-se de um evento de difusão de tecnologias. O que a gente pode antecipar para o ouvinte que nos acompanha em todo o estado do Paraná? Quais são algumas das novidades?
Um exemplo clássico é que cada 5 anos nós, produtores de soja, renovamos o nosso plantio de 60% a 80%. A semente que eu plantei há 5 anos atrás, a variedade de semente, ela, depois de 5 anos, ela passa a ser vem novas variedades e de 60% a 80% é renovado. E esse evento justamente caminha nesse mesmo sentido. Quer dizer, terão tantas novidades do plantio, a colheita, máquina, equipamento, que diria para você, nunca tivemos tantas novidades, nunca tivemos tantas inovações e novas tecnologias como está acontecendo no mundo agora, nesse momento. E o evento é uma demonstração dessas tecnologias.
Anunciado hoje pelo IBGE, do último trimestre foi muito pequeno, 0,1, né? Mas havia comentários de que nós poderíamos ter um recuo neste último trimestre. No entanto, teve uma leve alta o PIB brasileiro. E hoje se projeta, o próprio Banco Central, um crescimento em torno de 2,8%. Nos últimos 12 meses, o crescimento da economia foi um pouquinho acima de 3%. No ano, se fala em 2,8%, os números aí do próprio Banco Central. O Haddad disse agora há pouco, espero que o crescimento seja acima de 3%, não é? E ele reclamou mais uma vez dos juros, da taxa de juros. Nós estamos com uma taxa de juros de 12,25%. Houve 3 reuniões do cupom com quedas, 3 quedas de 0,5%. O agro, dando uma olhada neste terceiro trimestre, serviços subiu 0,6%, indústria alta de 0,6%, agropecuária queda de 3,3%, consumo das famílias 1,1% positivo, consumo do governo 0,5% positivo, investimentos queda de 2,5%, exportações alta de 3%, importação queda de 2,1%. Mas a agropecuária, apresenta aí a maior queda neste último trimestre. Repito, nós tivemos um alto do PIB de 0,1, uma leve alta. Mas a agropecuária caiu 3,3%. O que, que a gente pode falar desses números? Isso é reflexo da alta anterior, que foi bastante significativa e agora acomoda um pouco?
Correto. Nós tivemos no primeiro semestre de 2023 mais de 20% de crescimento na agropecuária. E aonde que estava esse crescimento? Por exemplo, ano passado, 2022, nós produzimos uma safra de 271 milhões de toneladas. A safra brasileira de 22 foi 271 milhões de toneladas. A safra de 23 agora está programada acima de 320 milhões de toneladas. Esta safra foi colhida no primeiro semestre, a maioria dos grãos. No segundo semestre de 23, nós tivemos aí problemas sérios de colheitas. Por exemplo, a segunda safra de milho, tivemos influência de fortes chuvas. O trigo, nós era previsto 10,5 milhões de toneladas, nós perdemos 1 milhão de toneladas da colheita do Sul, principalmente, Rio Grande do Sul e o Paraná. Nós então tivemos esse crescimento robusto no primeiro semestre e agora mais de 20%, e agora no terceiro trimestre, então caiu, diminuímos esse crescimento em virtude principalmente da diminuição das colheitas. E, mas nós temos que fazer uma análise, eu acho que o Haddad aí fez uma análise olhando para a economia mundial. Primeiro, existe uma recessão mundial, então o país que cresce 0,1%, ele cresce 0,1%, certo? Então nós temos uma recessão mundial. Nós tivemos um aumento da inflação em vários países. Você veja o
é estado... aquela história do copo meio cheio e não o copo meio vazio.
É. Então nós estamos.
Ser otimista,
o copo meio cheio, tá? Então tivemos uma recessão em vários países. Inflação comendo. O americano subiu o juro até 0,5. A Inglaterra, inflação mais de 9%, né? Os juros, por causa dessa inflação, aumentou-se no mundo todo. Então o Brasil está tendo aí conviver com um juro no Selic alto. Você falava agora em 12,25 a Selic brasileira. Problema da guerra, Rússia e Ucrânia, você leva os custos internacionais de transporte marítimo, você tem algumas dificuldades nas rotas marítimas, agora você vê esse problema sério lá no Oriente Médio, entre a guerra lá de Israel com a faixa de Gaza. Nós temos alguns problemas no Brasil, porque nós precisamos acelerar a nossa infraestrutura, tá? Mas quando você fala em infraestrutura, nós temos que apressar um pouco as licitações, né? Mas muitas vezes o momento não é o bom para licitações, porque nós estamos vivendo uma inflação alta, né? Mas afinal, o crescimento é bom, eu concordo com o ministro, tá? Que ele diz, né? Crescimento é pequeno, mas é crescimento. E o agronegócio não cresceu porque ele cresceu muito no primeiro trimestre. 2024 nós teremos um problema um pouco mais sério para o agronegócio. Vou dizer aqui com muita tranquilidade, quem vive o agronegócio, por exemplo, nós temos aí problema do sul, somente o estado do Rio Grande do Sul, com excesso de chuva, que já está atrasando o plantio. Nós temos um problema do centro-oeste, que está atrasando o plantio pela falta de chuva. Então nós temos que conviver com uma safra 2024, neste início de plantio que nós vamos colher em 2024, nós já tivemos alguns sinais de uma safra brasileira não tão robusta em 24 como é desse ano. Mas eu acho que o agronegócio puxa sim o PIB, tá? Mesmo sendo uma safra robusta, mas ele puxa sempre o PIB.
Em relação aos preços e às políticas adotadas pelo governo no que diz respeito ao agro, as pessoas falam muito que o Lula não é muito simpático ao agro. Tem a questão dos fertilizantes, aquela briga toda dos produtos, os defensivos, agrícolas. Tem outras situações, os próprios preços, não é? Como que você vem analisando esse ano, fechando o primeiro ano do governo Lula? O governo Lula tem atrapalhado o agro?
Bom, eu não quero aqui fazer análise de ações governamentais, não cabe a mim e nem eu faço isto. Mas você falou de um assunto, vamos falar de fertilizantes. Fertilizantes, o Brasil importa 80%, 85% de todo o fertilizante que ele usa, as matérias-primas para fertilizante. Então temos que ter algum critério, alguma análise, separando o que é determinante com ações do mercado interno e o que é determinante com ações que vêm de fora para dentro.
Muito bem. Tem perguntas aqui, Dilvio, em relação ao Show Rural. Show Rural, 36ª edição, vai acontecer de 5 a 9 de fevereiro. Recursos para empréstimos, lá vão as agências bancárias, não é? E esses, e nós falamos sobre o volume, estimativa aí de, acima de 6 bilhões de reais, o volume de negócios, e esse volume de negócios, além dos 5 dias, na semana subsequente, os negócios seguem sendo oficializados, muitas vezes os negócios são iniciados ali na feira, mas os bancos têm recursos suficientes para os empréstimos, isso não há preocupação, em razão, talvez, alguns, pela insegurança do atual governo?
Não, os bancos têm recursos disponíveis para superar esses 6 bilhões de venda. Cada um tem uma história de crédito e cada banco analisa a sua história individual de crédito.
Muito bem, tem mais uma perguntinha aqui. As perguntas não param. Samuel, muito obrigado. O Edgar também nos acompanhando. O Josias, o Darcy, está na borracharia, está acompanhando. Um abraço aí para o Dilvo. Estarei no Show Rural, muito nos orgulha. Projeta Cascavel para o Brasil e o mundo. Tem gente perguntando aqui, ó. Eu gostaria muito de ouvir a opinião do Dilvo sobre Javier Milei, presidente da Argentina. Hoje é dia 5, ele assume dia 10, daqui 5 dias. O que a gente pode falar do Milei na Argentina? Ele é de extrema direita. Dilvo, ajuda alguma coisa? O Brasil pode ter aí uma relação? Bom, o governo Lula me parece que até disse que não iria. O Bolsonaro vai à posse do Milei. O que que representa o Milei na Argentina para nós brasileiros?
Primeiro, eu não quero entrar assim em julgamentos políticos. Eu tenho uma esperança muito grande na América Latina. Eu sou americano do Sul. Eu tenho orgulho muito grande. Eu sou brasileiro. Então, tudo que for bom para a América Latina será bom para o meu Brasil.
Muito bem. Em relação ainda ao Show Rural, nós observamos, inclusive, neste ano, quando aconteceu a 35ª edição, as melhorias que aconteceram, né? O próprio Trevo, a gente não cansa de falar das vantagens que aconteceram, a duplicação, o acesso, o estacionamento, tudo facilitou, né, Dilvio? Foi um sonho que foi acalentado durante anos.
Eu aqui até quero me permitir fazer aqui uma expressão de gratidão ao Paranhos e ao Renato Silva, prefeito e vice Cascavel. Porque esse dinheiro que foi construído o Trevo Cataratas, foi construído um trevo novo, né? Uhum. Esse dinheiro era um acordo de leniência que seria para qualquer trecho da 277 de Foz até Guarapuava. Mas aí foi uma ação política forte, de grande representação da sociedade, junto com essa ação política, que fizeram esse trevo maravilhoso. Quem usa esse trevo? São 30, 40 mil veículos que passam lá. Imagino qual é a vantagem econômica que nós temos. Nós tínhamos um caminhão que parava 15, 20, até 30 minutos no trevo. Imagina um caminhão carregado, para, faz aceleração para retomar. Daí 30 segundos, para de novo, desacelera, faz a aceleração de novo. Imagina o custo de uma carga parada em 15, 20 até 30 minutos. Então esse trevo representa para a economia aqui do oeste do Paraná e das outras regiões também do Brasil, porque sai produto lá do centro-oeste para o sul, do sul sai para o centro-oeste, sai lá da região sul do Paraná para o Mercosul, sai do Mercosul para os outros sudeste, Brasil, etc. Então esse trevo representou muito. E quantos anos de luta? 20, 30 anos de luta. Uhum. Eu acho que teve um momento político, e os políticos, aqui eu me referi ao Paranhos, não canso de me referir, porque ele e o Renato Silva, como prefeitura de Cascavel, souberam trazer a sociedade para junto com eles numa reivindicação que culminou com resolver o maior problema de infraestrutura do interior do Paraná. Maior problema da infraestrutura do interior do Paraná não era só de Cascavel, gente, e não era só do oeste, porque aqui passam todo o Paraná, por aqui passa todo o Brasil.